Olha só, é muito importante a gente dizer que a agressividade não é uma característica da raça, e sim é um comportamento. Então, outras raças podem mostrar comportamentos agressivos. Então, isso tem que deixar bem claro, né? Que, então, assim, existe raça agressiva? Não. Existe cães que demonstram comportamentos agressivos em determinadas circunstâncias. Então, a gente pode pegar muito cachorro vira-lata aí que não tem raça nenhuma e morde também. O fato é que o pitbull ele leva esse carimbo de cão agressivo porque às vezes que ele avança, morde alguém, o estrago é muito grande. Porque ele é um cachorro muito pesado, um cachorro muito forte, um cachorro muito ágil. Então, ele realmente, as consequências de uma mordida de um pitbull são muito danosas. Então, assim, ele vem de um cruzamento de, lá atrás, 1800 alguma coisa, 1870, de bulldog, que são cães fortes, com terrier, que são cães muito ágeis. E eles foram desenvolvidos para brigar com outros cães, nessa época que era permitido briga de cachorro. Então, veja só, é um cachorro que ele foi desenvolvido para aprender a morder muito bem. Só que a gente chega hoje, nos tempos atuais, é que isso não é mais permitido, mas ele carrega na sua genética uma característica de força muito grande. Aí vem toda essa consequência muito danosa das mordidas do pitbull.
Como que a gente deve manejar o pitbull? Aliás, existe alguma indicação quem deve ou não ter pitbull em casa? Porque se a gente mora em apartamento, se a gente tem casa, como é a constituição da família, né? Vocês têm essa orientação?
Exatamente, aí vem uma parte muito importante que é o tutor dos cães de uma forma geral. Nem todas as raças elas são adequadas a todas as famílias. Então, se você mora num cômodo pequeno, num local pequeno, tem uma raça muito ágil, muito grande, pode não ser legal para o cão. Se você não tem tempo para se dedicar ao seu cachorro, você não pode ter algumas raças. Se você não, se você tem uma família que vai ter muita criança, é muito importante você pensar direito qual é a idade e qual é a raça que você vai ter. Então, o que você acabou de falar é importantíssimo. A gente tem que entender qual é o cão que melhor se adequa àquela determinada família. Por quê? Os cães, isso é independentemente de raça, tá? Os cães, eles precisam ser socializados até o terceiro mês de vida. Olha só que interessante, a janela de socialização do cachorro, isso é dado científico, vai até o terceiro mês. Não que o quarto, quinto, sexto mês feche a janela, mas é quando o cachorro está mais apto a receber estímulos externos e se acostumar com esses estímulos externos. Quais são eles? Barulho de chuva, barulho de moto, bicicleta, pessoa de chapéu, homem de barba, mulher de bolsa, criança, idoso. Então, nessa fase inicial, quando o cachorro ainda é um filhotinho, é quando a gente vai ensinar para o cachorro tudo que ele vai precisar se envolver na vida dele, jovem e adulta. O que acontece com a maior parte dos cães? Nessa época, eles estão presos, eles estão isolados do mundo social, por conta daquele calendário de vacinação. Então, muitas vezes, o cachorro ele cresce sem interagir com a própria família. Olha que como a gente está construindo um contexto que lá na frente pode acontecer casos como de pitbull mordendo criança ou idoso. Talvez ele nunca tenha convivido com uma criança. Ou se conviveu, não conviveu de forma lúdica, de uma forma carinhosa, de uma forma de construir um relacionamento. Muitas pessoas adquirem um pitbull justamente por ser um cão bruto. E cometido, é um cão de guarda, que não é. É um cão agressivo, que não é, mas tem esse olhar social para esse cão dessa forma, coloca ele no quintal, o cachorro fica lá no quintal e as pessoas soltam o cachorro à noite, para ele cuidar da casa. E eu digo cuidar da casa entre aspas. Porque o cachorro, o que acontece nesse contexto todo? Ele fica isolado socialmente durante o dia, ele não vê ninguém, e à noite solta. E ele morde qualquer pessoa que aparecer no muro para dentro. E ele pode até morder membros da própria família, porque ele não identifica esse é meu membro da minha família, a outra pessoa não é. Vai morder o cunhado, vai morder o tio, vai morder o amigo. Porque para o cachorro é o seguinte, não vi ninguém, não conheço essas pessoas, vou morder porque eu tenho medo delas. E ele morde e essa pessoa some na cabeça do cachorro. Bom, eu que fiz isso, próxima vez eu vou fazer igual. Então, o que, que precisa? É pensar o seguinte, eu tenho tempo para esse determinado cachorro, um cachorro forte, que precisa ser muito bem socializado, e eu estou falando do pitbull agora, né? Que ele, como ser muito mais forte, ele precisa ser treinado, adestrado, gastar a energia dele com muitos passeios, conviver com ambiente social, ser muito bem socializado nessa fase inicial do cão, né? Criar vínculos emocionais com o cachorro, porque olha que interessante, né? Paralelamente a esses casos de cães que mordem, como o pitbull mordendo pessoas, ele é um cão que tem muitos relatos de ser muito dócil com criança. Então, quando você conversa com pessoas que têm pitbull, criadores, ele é muito dócil com criança, porque o problema do pitbull não é o ser humano, o problema do pitbull é outro cachorro. Então, ele é mais intolerante a outros cães, né? Ele é pouco sociável com outros cães e mais sociável com pessoas. Só que os acidentes são graves com pessoas, exatamente, né?
E quando ele ataca a criança, é porque ele pode ter confundido a criança, então, com outro cão?
Não, o cachorro tem certeza absoluta que a criança é uma criança mesmo. O que acontece é, quantas vezes esse cachorro interagiu com uma criança? Do ponto de vista do cão, a criança é um serzinho que deixa o cachorro confuso, porque a criança tem um comportamento diferente de um adulto, né? A criança, ela se movimenta, está sempre correndo, ela é mais imprevisível. Quantas crianças o cachorro deve ter visto na vida dele? Porque os adultos cuidam quando esse cachorro nasceu, era um adulto que estava cuidando. Quando ele foi para casa de uma família, era um adulto que recebeu esse cão. Nunca foi uma criança muito pequenininha. Então, muitas vezes, esse cachorro, ele cresceu sem ver uma criança. O que acontece? Ele vê um serzinho pequenininho, correndo, fazendo um barulho, com uma roupa diferente, tendo um comportamento diferente, ele pode... E isso pode ser o gatilho para um ataque. É lógico que cada caso é um caso, eu estou falando de formas gerais. Precisaria entender muito mais o que aconteceu em cada caso. Mas o cachorro não que ele confundiu uma criança com um outro cão. O que acontece é, ele achou aquele comportamento estranho, de uma criança correndo, falando, gritando, brincando, e ataca uma criança. Uhum. Por um instinto de predação mesmo, de presa predador, mas não que ele confundiu. Ele viu um serzinho correndo e falou, vou pegar. E muitas vezes a criança ela demora um pouco mais para entender o risco que está acontecendo ali. O ataque é muito mais danoso para uma criança do que para um adulto.
Passado esse período de socialização, quem tem pitbull em casa, o que deve fazer para proteger as crianças, para evitar ataques? O que a gente pode fazer? Evitar mesmo o contato primeiro?
Então, uma recomendação que eu dou como sendo especialista em comportamento de cachorro é assim, o cachorro ele não pode ser confundido como um brinquedo para a criança. Então, assim, cachorro não é brinquedo, começa por aí. A outra questão é, não é porque eu quero ensinar minha criança, meu filho, meu sobrinho a gostar de cachorro, que eu deva estimular esse contato de criança com cachorro. A gente não estimula alguém ter contato com uma outra pessoa só porque eu quero que ela se torne mais sociável. Então, o cachorro, ele é um ser senciente. Os cães, eles têm emoções. E nem todos os cães toleram toque de criança, né? Não tolera toque de pessoas estranhas. Então, o mais importante é o seguinte, na dúvida, mantém separado um cachorro de uma criança. E um cachorro de qualquer raça. Eu digo isso porque eu tenho filho e também tenho um cachorro. Então, a regra é o seguinte, a gente não toca no cão. Se o cão quiser, ele se aproxima da gente e a vida que segue. Mas eu não estimulo o meu filho ou as crianças que eu cuido a interagir com os outros cães. A criança não vai, ela não precisa tocar no cão para aprender a gostar de um cão. As crianças não precisam tocar nos bichos para aprender a gostar de bicho ou de respeitar os bichos, percebe? Uhum. Mas parece que cachorro, existe uma obrigação de ter que tocar o cachorro para gostar de cachorro. Ter que tocar o gato para gostar do gato. Não é assim que funciona. As crianças crescem gostando de um monte de bicho que ele nunca toca. Né? Mas com cachorro parece que assim, não. É obrigação ter que deixar o cachorro ser tocado pela criança para a criança aprender a gostar de cachorro. Vamos pensar do ponto de vista do cão. Será que esse cão está disposto a ser tocado, ser manuseado? Ele tem cães que adoram, tem cães que detestam. E os cães, eles passam informações que eles não estão gostando, através da linguagem corporal. Só que muitas pessoas não conseguem ler essa linguagem canina. Então, muitos ataques acontecem e falam assim, do nada o cachorro mordeu. Não é verdade, o cachorro estava dando sinal. Né? Mas voltando à história, o que eu tenho que fazer se eu tenho já um cachorro em casa com uma criança? Na dúvida, mantém longe. Ou ser sempre supervisionado. A interação cachorro com criança tem que ser supervisionada. Não pode ser deixado, vou deixar lá que eles resolvem, de jeito nenhum. Mas é isso. E quem tem um cachorro desse mais forte, não só o pitbull é muito forte, tem outras raças que são muito fortes, né? Cachorros muito potentes. Esses cães, eles precisam ter treinamentos constantes. Adestramento, tem que ter uma interação tem que ensinar o cachorro a sentar, a esperar. Ele tem que ser um cachorro muito mais equilibrado. A gente não pode colocar esses cães que são potentes isolados socialmente. E se você tem um cachorro desse em casa e com uma criança e você tem dúvida se o cachorro é sociável ou não, mantém afastado.
Ou seja, né, a gente está vivendo numa sociedade cada vez com mais animais domésticos, com mais cães em casa, gatos também, mas as pessoas conhecem pouco do comportamento animal.
Exatamente, isso é uma realidade. É o que está acontecendo nesse momento. Os cães, antigamente, eles ficavam no quintal, né? Era cachorro de quintal. Hoje em dia, o cachorro está dentro da família. E pelos dados do IBGE, tem mais cachorro na família brasileira do que crianças até 14 anos. Olha só que dado interessante. Então tem muito cachorro. E foi o primeiro animal a ser domesticado pelos homens. Então ele está com a gente há muito tempo. Só que são poucas as pessoas que investem tempo para entender a linguagem comportamental dos cães. Os cães, eles se comunicam o tempo inteiro. E muitos cães, eles avisam que eles não estão seguros, não estão à vontade naquele ambiente, não estão confortáveis com aquele toque. Se é só dar um Google na internet, aí aparece um monte de casos de pessoas que foram mordidos pelos próprios cães. E quando a gente olha aquela imagem, a gente que é especialista em comportamento, a gente vê, fala, vai morder agora, e morde mesmo. Mas o leigo acha que estava tudo bem, e não está. Então, na hora que a gente coloca essa casa, a gente precisa, isso faz parte do trabalho do tutor, entender um pouquinho mais que aquele ser ali tem emoção e ele tem necessidades que precisam ser supridas. Muitas vezes os cachorros, eles ficam confinados, naturais, ficam frustrados, e isso aumenta todos esses casos de agressividades que a gente consegue ver. Mas é um fato, o cachorro está presente dentro da nossa casa, do elevador, num barzinho, num restaurante, passeando na rua, num parque. Muitas vezes a gente se expõe a um risco desnecessário. A sociedade brasileira tem muito disso, né? Se você vê um cachorro na rua, parece que é obrigação permitir que uma pessoa toque o seu próprio cachorro. Então, se eu estiver passando com o meu cão na rua e vem uma pessoa e falar que posso fazer carinho, parece que é minha obrigação falar que pode. Se eu falo, não pode, eu sou tido como um cara, um vizinho mal-humorado, né? Por quê? Porque a gente, assim, uma pessoa estranha vai tocar no meu cão, e se o meu cão não gosta de ser tocado, se ele tem medo, e tem algumas raças que parece que é utilidade pública, todo mundo tem que passar a mão no cachorro, né? E não é bem assim. Não é porque eu gosto de criança que eu posso tocar na criança de uma outra família, percebe? Sim, eu não vou, eu adoro um bebê, eu não saio por aí pegando um bebê de todo mundo só porque eu gosto, mas parece que só porque eu gosto de cachorro, eu tenho que tocar em todo cão que eu vejo na rua. É um pouco da nossa sociedade, tem muito cachorro e vai ter muito mais com o tempo, muito mais gato também, só que engraçado que com gato ninguém mexe, né? Porque gato é muito mais arredio, ele realmente se defende muito melhor, né? Ele é menos tolerante, né? E gato tem 5 bocas, né? As patas deles são bem, bem agressivas também. Mas é isso, o cão faz parte da nossa sociedade e a gente conhece muito pouco ainda.